O título da palavra nesta manhã é Só Jesus Pode Nos Salvar. Só Jesus. Fala isso para a pessoa do seu lado. Só Jesus pode salvar você. Isso. Queria que você pensasse um pouco comigo. Quando foi o seu encontro com Jesus? Pensa aí. Você está aqui hoje na igreja, de repente você está há alguns anos caminhando com Jesus, ou alguns meses, alguns dias, mas quando foi o encontro que você teve com Jesus? Você se lembra? Onde foi? Onde você estava? Você estava neste lugar aqui, estava em outro lugar, estava na célula? Deus falou com você no trânsito, você estava no carro? Onde você estava quando você teve seu primeiro encontro com Deus? Você se lembra como foi? O que Jesus falou para você naquele dia? Por meio de alguém ministrando ao seu coração? Vamos fazer um exercício de lembrar e de agradecer a Deus, porque um dia Jesus nos encontrou. E se você está aqui nesta manhã e você fala, puxa, eu não tive esse encontro, eu quero dizer para você, este encontro é hoje. Este encontro é hoje, porque Jesus está na casa. Jesus está neste lugar. Nós podemos sentir e podemos crer pela palavra, porque Ele disse, onde estiverem duas ou três pessoas reunidas, ali Ele está. Então Jesus está aqui. Isso não é um chavão, isso não é uma frase de efeito, isso é a verdade. Jesus está aqui. Queridos, eu fui muito constrangido nesse tempo de louvor. Às vezes a gente é impressionado quando a gente vê uma pessoa muito conhecida, que tem milhões de seguidores. Ah, vai estar em Londrina, alguém que é famoso, alguma coisa assim. De repente, se ele passar ali, a gente vai correr para ver quem é essa pessoa, para reconhecer. Ah, eu estive perto, tirar uma foto, fazer uma selfie. Enquanto, no nosso dia a dia, momentos como esse, Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está conosco. Você entende a profundidade disso? Isso deve constranger o nosso coração. Isso pode nos levar às lágrimas no momento de louvor, porque Jesus, o Filho de Deus, está aqui. Aquele que salvou a minha vida, nós cantamos. Quero Jesus, nada mais satisfaz. Se você está aqui nesta manhã, quero dizer para você, nos visitando, quero dizer para você, nada mais satisfaz o ser humano senão Jesus. Se você ainda não descobriu isso, nesta manhã, minha oração é que você descubra. E só Jesus pode nos salvar. Você se lembra o que você disse para Jesus no seu encontro? Quais foram as palavras, o que você orou, o que você falou? De repente, você nem sabia como orar, mas você falou coisas para Jesus. Aquilo foi uma oração. Você se lembra o que você disse? Nós queremos, com base nesses pensamentos aqui, nessas lembranças, eu quero fazer uma oração nessa hora, e nós vamos ler uma passagem bíblica. Feche seus olhos, vamos orar nessa manhã. Jesus, nós te agradecemos pela tua presença no nosso meio. Obrigado porque tu estás aqui, obrigado porque tu passeias entre nós, teu Espírito Santo está entre nós. Nessa hora nós queremos abrir o nosso coração. Usa-me, Senhor Deus, como canal para que a tua palavra seja ministrada. Tu és mais importante do que todos nós neste lugar. E a tua palavra é o centro das nossas vidas. Fala conosco, nos anima, nos exorte. Fale conosco nesta manhã, Senhor Deus. Essa é a minha oração. Fale com cada um, do mais novo ao mais velho. Com aqueles que estão nos acompanhando, participando pela internet. Toca onde quer que eles estejam neste momento. E a todos nós que estamos aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Lucas 19. Você pode também acompanhar, você pode acompanhar comigo aqui, também nos slides. Lucas 19, do versículo 1 ao 10. Acompanhe comigo a leitura. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Aqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Glória a Deus pela palavra. Essa palavra, esse trecho não está aqui por acaso. Esse fato, esse encontro de Jesus com esse homem chamado Zaqueu, só acontece, ou só é registrado em Lucas. Somente Lucas fala sobre esse momento. Eu quero trazer para você algum contexto, né, algumas informações, o contexto do que estava acontecendo ali, um pouco antes, e aquele momento em que Jesus se encontra com Zaqueu. Se você conhece a história, hoje você acabou de ler comigo, ficou sabendo, se você não conhecia, conheceu hoje. Mas é uma história bastante conhecida das crianças que, desde cedo, são ensinadas pelos pais. Os pais contam essa história. Há livros escritos com a história de Zaqueu. E o fato mais marcante que fica para as crianças era que Zaqueu era baixinho. De tudo que eles ouvem, o que você sabe de Zaqueu? Zaqueu era baixinho. E realmente ele era baixinho. Aí você vai, né, eu imagino que o que você está pensando. O pastor também é baixinho e está pregando sobre Zaqueu. Puxa, Deus está revelando? Não, é óbvio isso aí. É óbvio, dá para ver no rosto de vocês. Mas não é isso, não. Eu poderia pregar sobre vários encontros de Jesus. Tem tantos encontros, né? E os pastores vão ministrar, certamente o pastor Davi vai ministrar outros encontros. Mas eu já ministrei numa conferência de jovens sobre Zaqueu, já falei sobre ele. Realmente, tirando o tamanho dele, o meu tamanho, nós somos semelhantes aí, nessa questão, há muita coisa para a gente aprender com Zaqueu. Muita coisa. E você que é alto, você vai aprender coisas sobre Zaqueu nessa manhã. Amém? Os baixinhos, os altos, os magrinhos, os gordinhos, todos nós vamos aprender com Zaqueu. Homens e mulheres. Amém, queridos? Você abre seu coração para a palavra? Então vamos lá. Então, qual que é o contexto? Jesus está vindo de Cafarnaum, da Galiléia, que fica ao norte. E ele está indo para Jerusalém. E em que tempo é isso, pastor? Quando isso está acontecendo? Quando que Jesus entra em Jericó? Ele entra, mais ou menos, segundo pesquisa, historiadores, teólogos, aproximadamente 10 dias antes da sexta-feira, da paixão, da sexta-feira, da morte de Cristo, da Páscoa, e depois, quando Jesus vai para o Getsêmani, depois ele, na sexta-feira, ele é crucificado. Então, é mais ou menos lá na terça ou quarta-feira da semana anterior, Jesus está passando por Jericó. Jericó fica mais ou menos a 27 quilômetros de Jerusalém. A nordeste de Jerusalém fica Jericó. Então, esse é o contexto, essa é a época. E eles estavam vindo, não só Jesus estava nessa viagem, discípulos e uma multidão acompanhava Jesus. Uma multidão que estava ali por causa de Jesus, mas também porque essa multidão estava peregrinando para Jerusalém. Lembra? Eles iam para Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor. O próprio Jesus ia, não só para a Páscoa, foi a última viagem de Jesus para Jerusalém, de tantas que ele fez, mas essa era a última, porque ele seria crucificado naquele lugar. Naquele momento foi quando ele estabeleceu, antes da sexta-feira, ele estabeleceu a ceia do Senhor. E ele disse que ele morreria, ele já tinha predito isso antes. Então ele está vindo já há muito tempo, é um percurso de Cafarnaum, ali na Galiléia, ao norte, até Jerusalém, 193 quilômetros. Então, são vários dias viajando. A gente, às vezes, não tem noção. Só quando a gente para estudar e ver e pesquisar, a gente vê distância. Gostei muito do que o pastor André fez na semana passada. Ele mostrou para nós um mapa. E aí, pastor, eu vou mostrar também, tá bom? Mostra ali o mapa. Para você entender. Não sei se você está enxergando bem lá. Não é um mapa tão legal, né? Não ficou tão legal aí na tela. Mas está vendo lá a Galiléia? Está vendo lá em cima? Isso. Tá bom, central? Isso. Então aqui, ó, Galiléia, Cafarnaum, se vocês puderem olhar aqui para o centro, você tem na viagem que Jesus fez de propósito, ele foi para Samaria, ele veio pelo lado ocidental, pelo lado oeste do Rio Jordão. Então aqui passa o Rio Jordão. Jesus veio por Samaria e tocou a mulher samaritana nessa região aqui de Samaria, no Poço de Jacó. Dessa vez ele vai até Samaria, mas volta a uma situação que acontece, ele volta para cá e ele vem pelo caminho que normalmente eles faziam, que é o caminho oriental, do lado leste do Rio Jordão. Então ele vem aqui, atravessa aqui o Rio Jordão e aqui está Jericó embaixo. E aqui em Jericó ele entra e esse encontro acontece em Jericó. Então veja, isso aqui é o norte, não é? Mar Mediterrâneo ali, norte, Galileia, e ele vem ao sul até Jericó. Depois o objetivo final, o destino final de Jesus é Jerusalém. Então, vamos falar um pouquinho dessa cidade, Jericó. Ela também é uma cidade, um nome muito conhecido. Eu aprendi esse nome, eu nem sabia nada, mas eu aprendi numa música de escola bíblica dominical. Não é aquela canção que vocês conhecem? Vem com Josué lutar em Jericó. O que era Jericó? Eu só cantava, nem sabia o que era Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. Depois que, mais tarde, eu fui aprender a palavra, fui ler sobre essa cidade. Então, Jericó é essa cidade. Pastor, aquela cidade milhares de anos antes? Sim. Historiadores dizem que Jericó é a cidade mais velha do mundo, que se mantém, que foi habitada e se mantém até hoje. É claro que aquele lugar dos escombros, não é? Hoje é um sítio arqueológico, do lado ali, né, do lado da cidade principal, onde hoje é Jericó ali, mas é aquela região. Então, essa cidade é uma cidade muito importante, ela fica no Vale do Jordão. Então, é uma cidade também conhecida como a Cidade das Palmeiras, no Antigo Testamento fala sobre isso, porque é uma cidade tropical, com muitas águas, é uma cidade, não uma cidade seca, de deserto, mas uma cidade, tanto que foi aquela primeira cidade a ser conquistada por Josué, por Israel. Aquela mesma cidade foi conquistada, e era a primeira cidade de Canaã. Eles atravessaram e conquistaram aquela cidade. Então, essa é Jericó. Mas agora, a Jericó do Novo Testamento é um ponto importante. É uma cidade importante, estratégica. As pessoas que vêm do leste para o oeste passam por ali. A cobrança de impostos, de tributos acontecendo ali nessa região. Os mercadores que transitam ali, as pessoas. Então, é uma cidade importante no Novo Testamento. E quem são os personagens? Estou dando contexto para a gente entrar na palavra. Quem são esses personagens? Jesus e os discípulos estão vindo. A multidão que está vindo com eles. E Zaqueu. Uma pessoa, um homem rico, de pequena estatura, que vive e que vive ali em Jericó. Eu quero destacar novamente os versículos que falam sobre Zaqueu. Capítulo 19, versículos 2 a 4. Acompanhe comigo. Ó. Havia ali em Jericó um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Queridos, nós não temos aqui um registro, mas eu acredito que Zaqueu era um dos homens mais ricos de Jericó. Ele era o chefe dos cobradores. E esses cobradores, os publicanos, eles se enriqueciam. Eles se enriqueciam porque eles cobravam além do que era preciso, além daquilo que o Império Romano exigia. Era uma função de alguém que trabalhava para o governo, para quem dominava Israel. Quem estava dominando Israel era o Império Romano. Então, certamente, Zaqueu era um homem muito rico. Muito rico. Tinha muitas posses. Ele doa metade dos seus bens, daquilo que ele tem. Então, ele é um homem muito rico. Eu fui pesquisar o que significa Zaqueu. O nome Zaqueu em hebraico significa puro, justo. Puro, justo. Guarda essa informação. O nome Zaqueu no hebraico significa puro e justo. Eu fui pesquisar também a altura de Zaqueu. Tinha que pesquisar. Descobri na Bíblia? Não. Não tem registro na Bíblia. A Bíblia fala de Zaqueu, fala de gigantes no Antigo Testamento, fala de Golias, fala de Saul, que estava acima daqueles da tribo dele. Mas não dá as medidas, não é? Não fala medida. Nem, não dá a medida de Zaqueu. E aí, não encontrei na Bíblia. Então, eu não posso dizer que a Bíblia diz. Mas, historiadores, esqueletos daquela época, examinados, dizem que naquela região, ali, Jericó, a Judéia, as pessoas tinham uma média de 1,60m. Ficou chocado? Eu fiquei chocado. Historiadores, não a Bíblia, tá? Historiadores, pesquisa, você vai encontrar essas informações aí em outros sites, em outros livros. Aí você fala, puxa, 1,60m, será? Então vamos imaginar que fosse 1,60m. Menor que eu, queridos. Eu tenho 1,65m. Imagine, então, Zaqueu. Se aquela multidão, se o povo, se aquela galera tinha 1,60m, inclusive Jesus andando entre eles, e aí, interessante, Jesus não estava, ele não era mais alto do que a multidão, porque senão ele veria Jesus. Então, Jesus estava ali entre a multidão e era como um deles. Não tinha um destaque. Era alguém como eles. Era o Filho de Deus entre os homens, mas não se destacava em altura, em força. E aí, Zaqueu é mais baixo, então, que esse povo da multidão. Por isso ele corre, por isso ele vai até aquela árvore. E aí, queridos, então a gente destaca pequena estatura, chefe dos publicanos, um homem rico, provavelmente um dos homens mais ricos de Jericó. E aí ele corre para ver Jesus. E aí eu tenho uma explicação, não é bíblica, mas é pessoal, para essa corrida aí. Por que ele correu, né? Não podia ir andando até a árvore? Aí ele viu a multidão lá, eu vou caminhando aqui até a árvore. É o seguinte, eu vou dar uma explicação minha. O baixinho, ele anda mais rápido. Pelo menos eu faço isso. Eu faço isso. O pastor Wagner, lá de Aveiro. O pastor Wagner é alto, não sei dizer a altura dele. Mas a gente já andou junto assim, caminhando nos lugares. Eu tenho que acelerar o passo. Porque enquanto ele dá um passo, eu dou dois. E se eu der dois devagar, ele vai avançando e eu vou ficando para trás. Então, eu ando rapidinho. Então, está aqui a minha explicação, não teológica, mas é pessoal, sobre ele ter corrido, tá bom? Subido na árvore. Outra explicação, não teológica, mas pessoal. Eu amo árvore. Eu amo subir nas árvores. Se algum psicólogo for fazer uma análise, vai dizer assim, não, é porque ele é baixinho. Da árvore, querido, você vê as coisas lá de cima. A Bíblia está cheia de referências sobre árvore. Aqui está uma em Lucas 19. Mas a própria Bíblia nos chama de árvores plantadas junto a ribeiros de águas. Nós somos como árvores. E subir numa árvore é maravilhoso. Na frente de casa tem uma árvore, uma goiabeira, e eu subo lá com as crianças. Tem dia que tem goiaba, tem dia que não tem, mas nós subimos. E é uma coisa maravilhosa, uma visão lá de cima, uma perspectiva diferente. E o baixinho gosta disso, né? Puxa, sempre está olhando assim. De repente, vai para um lugar mais alto, ele pode ver as coisas. Muito bem. Vamos para frente, queridos. Agora vamos parar um pouquinho em Zaqueu. Vamos entender um pouquinho a vida desse homem, né? Antes da gente avançar. Imagine Zaqueu quando criança. Imagine comigo, fazer um exercício de imaginação. Então, ele cresce, mas daqui a pouco ele percebe que ele não cresceu muito. Ele está ali, os amigos mais altos, então algumas coisas ele começa a sentir na pele, na própria vida dele. Algumas limitações e querer fazer algumas coisas, mas não alcança. Não é? Algumas coisas, a limitação física está sobre ele. Mas Zaqueu era um judeu. Eu vejo Zaqueu recebendo muita história, ouvindo muita história dos seus pais, sobre a criação, sobre os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, recebendo informações sobre o povo que ficou cativo lá no Egito. Então, ele foi ouvindo histórias. Eu imagino aprendendo muito cedo a palavra de Deus. Como os nossos filhos que são criados, né, no temor do Senhor, na disciplina, na instrução do Senhor, são trazidos para a casa de Deus, estão ouvindo a palavra lá embaixo agora. Então, eu imagino Zaqueu, quando criança, dessa maneira. E o finalzinho dessa passagem que nós lemos, ele diz que ele vai devolver 4 vezes mais. Isso está lá em Êxodo 22, né? Era uma instrução, uma ordem para que se restituísse 4 vezes mais. Então, Zaqueu, ele era um homem, até na infância dele, ele estava ouvindo da palavra de Deus. E aí, eu imagino esse menino sofrendo o que hoje a gente chama de bullying. Não precisa levantar sua mão, mas quem já sofreu bullying aqui? Quiser levantar a mão, pode levantar. Alguns levantar. Então, essa palavra é nova, né? Eu sofria bullying quando era criança, não sabia que era bullying, né? Mas eu sofria, e talvez você tenha sofrido, não pelo seu tamanho, mas por outras situações. E com Zaqueu não era diferente, algumas coisas aconteceram. Eu fico imaginando os sentimentos desse menino, os sentimentos desse menino. E aí ele cresce, ele supera, de repente, algumas coisas naturalmente falando, ele começa a trabalhar com seu pai, não é, no ofício do seu pai. A Bíblia não traz o que ele fazia na infância, na juventude, não é? O pai dele, nem ele, não traz informações. Mas um dia ele entra para o Império Romano como um publicano. E aí ele vai trabalhar como esse publicano. Mas o publicano era alguém rejeitado pelo povo judeu. Por quê? Porque o publicano era considerado um traidor, alguém que tomou partido, foi para o lado do governo, foi para o lado do Império Romano, que oprimia Israel e que trazia duros tributos, duras cobranças sobre aquele povo, e agora Zaqueu está desse lado. Então ele era tido como pecador, impuro, era tido como alguém que tinha traído. Mas eu fiquei imaginando, talvez Zaqueu agora, num momento desse, pensou: puxa, agora eu posso ter dinheiro, agora eu vou superar aquelas minhas mazelas, aqueles meus traumas de infância, essa minha estatura, agora eu sou um homem rico. Agora sou um homem rico. E ele continua trabalhando, ele se destaca, e ele é colocado como maioral, como chefe dos publicanos, chefe dos coletores de impostos. E aí, certamente, ele se enriquece mais ainda, e esse é Zaqueu. Algumas coisas a gente está imaginando, a Bíblia não traz informações, mas algumas coisas podem ter sido reais na vida dele. Mas uma coisa é certa, ele é um homem rico. Ele é tido como um traidor, como um pecador, como um homem impuro para o povo, para o seu próprio povo. Ele era um judeu, mas para os judeus ele era um homem impuro. Eu quero, olhando para essa passagem, agora que a gente conversou um pouquinho sobre Jericó, sobre Zaqueu, eu quero falar sobre quatro verdades que nós encontramos nessa passagem. Quatro verdades presentes que eu, lendo, orando, eu encontrei, eu quero compartilhar com você nessa manhã. A primeira verdade: barreiras não devem nos impedir de ver Jesus. Amém, queridos? Barreiras não devem impedir. Zaqueu tinha suas próprias barreiras. De repente, barreiras, a própria barreira da estatura, porque ele dá um jeito, ele sobe numa árvore. Então, uma barreira física, uma barreira natural. Barreiras emocionais. De tudo que ele tinha vivido, nós não temos relatos da história, mas você pode imaginar a vida dele, o que ele viveu, sendo de estatura baixa e sendo rejeitado pelo seu próprio povo por causa de escolhas que ele fez. Não estou colocando Zaqueu no lugar de vítima, ele não é vítima, nós não somos vítimas, amém, queridos? Nós não somos vítimas, nós somos culpados pelo nosso pecado, nós não somos vítimas. Carecemos da graça de Deus, do perdão de Deus. Então Zaqueu não é vítima, mas ele agora é responsável por tudo aquilo que ele viveu. Ele toma decisões com base nos seus sentimentos, pode ter tomado, mas ele é responsável por aquilo que ele faz. Eu quero ler com você os versículos 3, 4 e 7 do capítulo 19. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Então o que acontece? Você sabe a história, nós lemos. Ele corre, sobe e a multidão está passando por ali. De repente Jesus chama: Zaqueu, desce depressa, pois me é necessário me hospedar na sua casa. E aí o povo vê tudo aquilo e o povo fica indignado. Como assim? Jesus, o mestre, o Messias. Muitos ali já criam em Jesus como Messias, o Salvador. Todos ali estavam criticando e murmurando contra Jesus por causa daquela atitude. Então veja, você que está aqui me ouvindo nessa manhã ou pela internet, de repente você tem barreiras na sua vida, barreiras físicas, situações naturais, barreiras emocionais na sua alma e barreiras espirituais. Zaqueu tinha barreiras espirituais, ele estava em pecado, ele pecava contra Deus, ele extorquia, ele cobrava mais do que deveria, ele se enriqueceu rapidamente, ilicitamente nessa função. Isso era consenso para todo judeu ali, que essas pessoas, os publicanos, eles se enriqueciam. Então, há pecado, há barreira emocional, há barreira física, não importam as barreiras, elas não devem impedir você de encontrar com Jesus. Não importam as barreiras, elas não podem ser uma desculpa, alguma coisa, eu não estou mais firme, eu deixei de ir à célula, porque aconteceu isso, eu vivo isso, minha mãe dizia isso sobre mim, meu pai dizia, na escola era assim. Não há barreiras que devem nos impedir de encontrar com Jesus. Você, enquanto me ouve, você está pensando nas suas barreiras, e você deve pensar, mas você deve pensar da mesma perspectiva de que Zaqueu pensou. Ele tinha todas as barreiras ali dentro dele, a estatura, o pecado dele, a vida dele, as barreiras emocionais. Eu listei algumas aqui nas suas emoções, talvez um sentimento de inadequação, tristeza, solidão em relação ao seu povo judeu, ansiedade, baixa autoestima, inveja, raiva, ódio, vingança, não é? Foi ofendido, um desejo de vingança, indiferença para com essas pessoas, para essa multidão, os judeus, o povo, o meu povo. Eu vejo Zaqueu começando bem a vida dele, na infância, jovenzinho, mas em algum momento da vida dele, ele se desviou do Senhor. Em algum momento da vida dele, ele se desviou daqueles ensinamentos que ele tinha recebido dos seus pais como um judeu. E agora ele era um publicano, alguém rejeitado. Mas mesmo assim ele vai. Isso me lembra uma outra situação. Houve um outro homem. É interessante que esse homem foi um pouco antes, não é? No livro de Lucas, um pouco antes, no capítulo 18, um homem cego, mendigo e cego. Cego e mendigo. O homem bem diferente, uma história bem diferente de Zaqueu. Zaqueu rico, esse mendigo sem nada e cego. E esse homem também, a despeito das barreiras físicas, e também, a gente não vai ler a passagem, mas na passagem ele começa a gritar, ele sabe que Jesus está passando ali, ele pergunta, quem é, que barulho é esse, quem está passando aí? E as pessoas dizem, é Jesus de Nazaré. Então ele sabe que é Jesus, mas aí ele chama, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele grita, ele começa a gritar, isso incomoda a multidão. Eles estão na estrada de Jericó, eles estão vindo para Jericó. Talvez tenha acontecido um pouco antes ali, dessa entrada, e do encontro de Jesus com Zaqueu. Então a multidão começa a dizer, para de gritar, deixa Jesus quieto. Mas Jesus ouve, para tudo, e atende esse homem, e faz uma pergunta para esse homem, e cura esse homem. Então veja, esse homem, ele é chamado de Bartimeu, filho de Timeu, ele tem as suas barreiras também. Talvez barreiras diferentes, mas ele tem uma limitação, ele não enxerga. Ele é pobre, muito pobre, mendigo. E ele grita e chama a atenção de Jesus. Veja, talvez você esteja hoje aqui e você precisa chamar a atenção como Bartimeu. Ou você precisa correr e subir numa árvore para ver Jesus. Segunda verdade que eu encontro nessa passagem. Jesus conhece o seu nome e deseja entrar em sua vida. Você já parou para pensar que a Bíblia não registra, Jesus chega e diz assim, Zaqueu, desce depressa. Não há nenhum momento que tenha um registro que diga, aquele homem ali é o Zaqueu. Não está. Então eu creio que, e nós sabemos disso, não é? O pastor André ministrando no domingo passado, disse que, na palavra, Jesus revelou coisas daquela mulher samaritana. Então, saber o nome de Zaqueu para Jesus não era algo poderoso e sobrenatural, porque Jesus era o Filho de Deus, ele sabia quem era aquele homem. Então, versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, ele disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje, quero me hospedar. Essa expressão, quero ficar, na NVI, em outras traduções, tem o significado de cabe a mim permanecer. Eu fui buscar essa expressão no grego, se puder projetar, está ali, ó. Dei me meinai. Não sei se é essa a pronúncia, mas é essa expressão que diz, cabe a mim permanecer, devo ficar. Devo ficar. Não era por causa de Jesus que ele estava dizendo isso, por causa de si mesmo, mas devo ficar por causa de Zaqueu. Eu quero ter um encontro com esse homem. Não só essa conversa aqui, ao pé da árvore, mas eu quero que ele desça e eu quero ir até a casa dele. Queridos, a multidão não aceitou. A multidão criticou, nós falamos sobre isso, a multidão, por quê? Porque era um publicano, uma pessoa desprezível para o judeu, uma pessoa traidora, mas Jesus vai e ele vai para a casa de Zaqueu. Então, Jesus, ele sabe o seu nome, ele sabe. Quem escolheu o meu nome foi minha mãe, meu pai, foi um tio, foi o meu irmãozinho, foi minha irmã e tal. Mas Jesus sabe o seu nome desde o ventre da sua mãe. E Ele te chama pelo nome. Você não é mais uma pessoa, você não é mais um número, você tem um lugar no coração de Deus. Nós falamos isso para os nossos filhos, mas depois quando a gente cresce, de repente a gente esquece disso. Eu sou importante para Deus. Zaqueu era importante para Deus. Você que está aqui nessa manhã, você é importante para Deus. Jesus conhece o seu nome. E Ele te chama pelo nome. Jesus te chama pelo nome. E Zaqueu foi chamado pelo nome. E não só isso. Não basta Jesus saber o seu nome para você. Também não basta para Ele só saber o seu nome. Ele quer estar com você. Ele quer ter comunhão com você. Ele quer entrar na sua casa, estar com você, conversar com você. E é isso que ele faz com Zaqueu. Quem já dormiu na juventude, em algum momento, na casa de um amigo, na casa de um tio, na casa de alguém, fora da sua casa? Quem já dormiu fora? É gostoso, né? Ir na casa de alguém querido, dormir, conversar. A gente fica até tarde conversando. Vai viajar, vai para São Paulo. Em vez de, né, tem um parente que mora lá, em vez de gastar com o hotel, o parente fala, não, vem, fica aqui na minha casa, você não precisa gastar. Você vai lá para... E fica lá em São Paulo, numa casa, casa do seu parente. Puxa, a gente conversa até tarde, e come até tarde também, não é? E a gente se abre, quando a gente está ao redor da mesa, a gente se abre. Eu fico pensando aqui, Zaqueu abrindo o coração para Jesus, naquele ambiente, na própria casa dele. Mas Jesus estava ali, os discípulos também estavam ali. Mas Jesus abre o coração, Zaqueu abre o coração, conversa com Jesus, e há um encontro muito forte, que acontece ali na casa. Eu quero ler com vocês uma passagem, que vai mostrar para nós, que Jesus, ele não tinha problema de estar com pessoas pecadoras. O judeu fiel, o fariseu, o escriba, ele tinha, o doutor da lei, ele tinha um preconceito, ele não queria se aproximar. Ele julgava o outro. Mas Jesus, ele estava. As pessoas criticavam Jesus, ele come com os pecadores. Mas Jesus veio para os pecadores. Inclusive os escribas, inclusive os doutores da lei, que também eram pecadores. Então Lucas 5, 27 a 32. Eu quero ler com vocês uma passagem que vai falar de Levi. Mateus, de Levi. É outro nome. E Levi, interessante que Levi também era um publicano. Isso... lá na Galiléia, talvez Zaqueu tivesse até ouvido falar, teve um publicano lá da Galiléia, do norte, que abandonou tudo para seguir Jesus. Quem sabe Zaqueu tinha essa informação antes de subir na árvore. Acompanhe comigo, 5, 27 a 32. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. E os escribas deles, os fariseus, murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Glória a Deus, queridos. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Aquele que se acha justo por si só, aquele que se orgulha da sua religião, da sua religiosidade, das suas práticas, esse, Jesus não veio para esse, porque esse já está pronto, esse já tem a salvação em si mesmo. Jesus veio para salvar aquele que reconhece que precisa de Jesus. Na verdade, Jesus veio para salvar todos, mas esses que são justos, que se acham justos, né, pensam de si mesmo, que são justos, eles estão estabelecendo uma barreira, que é o orgulho, que é o pecado, entre eles e o próprio Jesus. Então Jesus veio para os doentes, Jesus veio para aqueles que reconhecem que precisam dele. E assim foi Zaqueu. Zaqueu, ele aceitou, ele disse, não está registrado, mas vamos então, Jesus, minha casa está aberta, só se for agora, vamos. E aí Jesus vai e se hospeda na casa de Zaqueu. Então veja, Jesus não sabe apenas o seu nome, mas ele quer entrar na sua casa, entrar na sua vida. Terceira verdade que eu vejo aqui: o verdadeiro arrependimento resulta em ações. Eu vejo, quero ler com vocês o versículo 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor. Eu imagino esse momento, o dia seguinte, não é? Também não está registrado, mas Jesus se hospedou ali. Jesus falou com Zaqueu. Em algum momento, Zaqueu se levantou e disse: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Queridos, o arrependimento verdadeiro, ele dá frutos. O arrependimento não é apenas emocional. Pode começar por algo emocional, você quebrantado, arrependido, chorando, mas a partir do momento que você sai daquele lugar, desse choro, desse arrependimento, você precisa praticar algo, você precisa tomar uma atitude, e foi o que Zaqueu fez. Ah, puxa, estou arrependido, extorqui, me enriqueci, estou arrependido, ponto final. Não é isso que a Bíblia diz. Ele estava arrependido, e ele disse: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, eu vou abençoar, eu vou fazer algo contrário do que eu fazia. Então, um outro homem que eu destaco, que teve uma experiência tremenda com Deus, foi o apóstolo Paulo. Antes ele era um perseguidor dos cristãos, e ele se arrepende profundamente, e depois ele passa a ser um pregador do Evangelho, um apóstolo usado por meio de Jesus. Então é isso que Deus espera de nós. Onde abundou o pecado, deve superabundar a graça de Deus. Então, se antes eu mentia, agora eu devo dizer a verdade em tudo. Se antes eu enganava, manipulava, eu devo ser verdadeiro em tudo. Se antes eu fazia algo que era um pecado, que era algo que entristecia o coração de Deus, eu tenho que ter uma atitude que revela, que seja um fruto desse arrependimento verdadeiro. Chorar, só chorar não basta. Só chorar não basta. Tem que ter ação. Uma árvore sem fruto, tem as árvores que não são frutíferas, mas uma árvore frutífera que não dá fruto, não serve para nada. Uma macieira que não dá maçã, não serve. Então, se eu estou arrependido, e Zaqueu estava arrependido, eu preciso frutificar, eu preciso tomar uma atitude que faça diferença, porque antes eu fazia muitas coisas, antes eu entristecia, desonrava pai e mãe, mentia, era desonesto, só negava impostos, não fazia aquilo que agradava a Deus, mentia para minha esposa, o que quer que seja que eu fazia, que era pecado. Agora eu preciso fazer algo que glorifique o nome de Deus, algo que glorifique o nome de Deus. Eu escrevi uma frase, queria que colocasse ali: na presença de Jesus, Vê se vocês localizam aí. Queria chamar os músicos, eles podem subir, por favor. Na presença de Jesus, nosso pecado é exposto para sermos perdoados e reconciliados com o Pai. Então, nossa identidade e propósito são restaurados e frutificamos em Cristo. Você se lembra do nome, do significado do nome Zaqueu? Eu falei para você guardar essa informação. Qual que é? Justo, puro. Durante a vida dele, especialmente como publicano, como chefe dos publicanos, ele era um homem justo? Não era um homem justo. Mas agora, depois de um encontro com Deus, depois de ser tocado por Jesus, ele fala, eu vou dar metade do que eu tenho. E se eu roubei, extorqui, tirei de pessoas, eu vou devolver 4 vezes mais o que eu tirei. Então veja, Deus restaura a identidade de Zaqueu. Restaura aquilo que no coração dos pais dele, quando deram o nome Zaqueu, estava no coração. Zaqueu, justo, puro. Mas no meio do caminho, Zaqueu se perdeu. No meio do caminho, Zaqueu se perdeu. Mas Deus estava restaurando a vida dele. Queridos, nesta manhã nós estamos aqui. E eu quero dizer, talvez há pessoas que estão aqui perdidas nesta manhã. Começaram bem a sua caminhada com Jesus. Puxa, integração, encontro com Deus, célula. Mas em algum momento você se perdeu. Daquele fervor, daquela justiça de Deus na sua vida, daquela pureza que Deus tem para você. E você está aqui nessa manhã. Outros talvez nem se perderam, nunca estiveram com Jesus. Nunca tiveram uma experiência com o Senhor Deus. Está me ouvindo aqui nesta manhã ou pela internet e nunca teve uma experiência com Deus de falar assim, Jesus, seja o meu Senhor, seja o Salvador da minha vida. Então, daqui a pouquinho eu quero orar com você. Daqui a pouquinho eu vou chamar vocês para virem aqui à frente, aqueles que estão sendo tocados pelo Espírito Santo. Aqui não tem uma árvore para você subir, mas aqui está o altar do Senhor. Jesus Cristo está na casa, Jesus Cristo está aqui, e Ele quer tocar a sua vida. Ouvindo essa palavra, talvez você tenha se identificado com Zaqueu, em algum sentido, em algum momento, e você fala assim, pastor, eu sou como esse homem, eu sou como esse homem, eu preciso ver Jesus, eu preciso romper com essas barreiras na minha vida, e eu preciso ir mais fundo em Jesus, eu preciso que realmente Jesus esteja comigo na minha casa, não só aos domingos quando eu levanto as mãos, não só aos domingos quando eu estou junto com os meus irmãos aqui na igreja, mas lá na minha casa, no lugar secreto da oração, lá onde na presença dele eu sou tocado, minha identidade é restaurada. Talvez você seja essa pessoa. Deus quer tocar a sua vida, Deus, Ele quer encontrar-se com você, Ele quer te tocar. Última verdade que eu destaco aqui: Jesus veio para resgatar e salvar o perdido. Jesus veio para tocar a sua vida. Veio para resgatar você. Veio para salvar você, para me salvar. Onde eu estaria se não fosse Jesus Cristo? Onde você estaria se não fosse Jesus Cristo? O que você estaria fazendo se não fosse Jesus Cristo? Falando de mim, eu sou capaz das piores coisas sem a presença de Deus na minha vida. Eu já fiz coisas das quais eu me arrependo. E pela graça de Deus, hoje estou ministrando. Pela graça de Deus, eu tenho uma família, eu tenho filhos, nós servimos a Jesus Cristo juntos. Mas eu bem sei o que eu já fiz, que me envergonhou os meus pais, foi triste, tive consequências. Ah, se não fosse Jesus na minha vida, eu estava perdido. Assim como aquela ovelha, talvez você seja essa ovelha aqui hoje, nessa manhã. O pastor deixa ali todas aquelas que estão em um lugar seguro e saem disparada à busca da ovelha perdida. Aquela que se desgarrou. Teve um tempo na minha vida que eu estava na igreja, na minha adolescência. Estava na igreja, mas eu estava perdido. Eu desonrava os meus pais. Eu pecava contra Deus. Eu pecava contra a minha família. Eu pecava contra mim mesmo. Mas eu estava no meio da igreja e estava perdido. E Jesus me resgatou, me trouxe.